Começará em breve, em breve. Pronto, começou. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Vou dar uma exemplificar aqui nesse experimentozinho aí, como é que a gente deve analisar um gráfico, basicamente, tá? Então, repare. Tem os eixos aqui do plano cartesiano X e Y. Tá aqui, tranquilo, sem problema nenhum, ok? X e Y. X e Y. Ah, o que é que eu vou fazer? Vou colocar, como tinha lá na atividade da gente, uma reta. Como assim? Repara. Vou colocar uma reta. Opa, aqui não, aqui é a inclinação da reta, tá? Então, lá vai a reta, vai subir. Pronto. Nessa reta, se eu pegar o primeiro quadrante aqui, todos os valores dessa reta, x, no caso de y, vale 5. Como está na atividade da gente? Aqui era o y era corrente elétrica e aqui era tempo. Se aqui é uma reta, que teoricamente vamos dizer que é infinita, significa dizer que se esse número corresponde à corrente elétrica, esse número nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Independente do eixo X, que é o tempo. Independente do tempo, a corrente elétrica sempre será, no caso aqui, 5 amperes. Sempre. Não importa se eu disser, se a corrente em um segundo é 5 amperes. É. A corrente daqui a 1.000 anos é 5 amperes. Não muda nunca. Por quê? Porque isso é uma reta. Uma reta. Ó. É uma reta. É uma constante. Ele está dizendo, o gráfico está dizendo para mim, que no caso do nosso gráfico lá, que é corrente por tempo, está dizendo que é eternamente 5 ampere a corrente no tempo. O tempo igual a 5 segundos, igual a 10 segundos, igual a 1 milhão de segundos. Tanto faz, gente. É a mesma coisa. Se esse gráfico fosse uma reta vertical agora, e fosse no 5, eternamente o tempo seria 5 segundos. Entende? Então, gente, cuidado, pelo amor de Deus, quando aparecer uma constante, é eterno. Aqui é tempo e aqui é corrente. Então, o valor é sempre o mesmo, nunca muda, nunca, jamais mudará. Tanto faz eu estar 5, colocar em 10. Qualquer valor que eu colocar é uma reta, é linear. É linear. Isso é uma equação linear. É linear, vou ter aqui, ó. Linear. Então é AX mais. A, B, AX mais B. Então não muda nunca. Então o valor é esse. Então não, você não deveria ter errado essa questão. Mas o erro da questão não está somente aí. Está na atenção das unidades de medida. Então vamos lá para a questão, tá? Alguma dúvida aqui? Nenhuma, né? Acredito não. Mas tudo bem, vamos lá. Vou colocar as questões. Cadê? Vou parar essa apresentação e vou colocar outra, tá? Vamos estar aqui. Lá vai. Então vamos lá para essa do gráfico que eu fiz o comentário, então.
Professor, só uma dúvida.
Oi,
O senhor falou
mano.
que quase todo mundo zerou, menos umas pessoas de informática. Mas foi
Sim.
todo mundo que não passou nessa atividade, no caso, né? Ou eles passaram?
Não passou, não. Eles não zeraram.
Entendi.
Mas tiraram 4.
Entendi.
Não, não passou. Quando eu digo não passou, é porque realmente não foi. Né? Passou mesmo. Ó, então vamos pro gráfico lá. Pronto. Aí ele vem com a historinha. A matemática é fundamental para a análise dos fenômenos físicos, não é diferente nos ciclos elétricos, pois são utilizados diagramas, equações, matrizes e tantas outras ferramentas matemáticas. Uma dessas é o gráfico, muito presente na análise de corrente elétrica, voltagem, indutância e tantas outras grandezas físicas. Dessa forma, faça a análise do gráfico abaixo e assinala a única incorreta. Ó. A única incorreta. Vou até sombrear também aqui para. Pronto, incorreta. Entra se relacionado para baixo. É aquela história que eu disse do gráfico. O gráfico é corrente pelo tempo. Deixa o negócio aqui liberar, porque ficou um pouquinho lento. O gráfico é corrente no tempo. Corrente no tempo. Deixa eu colocar o chat ativo aqui, fica melhor, porque se alguém perguntar pelo chat. Pronto. A corrente no tempo. Está aí. Como é que eu vou analisar esse bicho? Eu quero saber em correto. Então, não importa o tempo. Não importa. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Não importa o tempo. No eixo isso não importa, gente. A corrente sempre será 3 amperes. Sempre, porque é uma reta. Não importa o tempo. Não importa. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver qual é que está errada. A corrente elétrica nunca muda. Tá certo, ela nunca muda. Então, não é a errada. Tá? Marcar apenas um oval. Outro. Não, isso aqui é coisa do Forbes, tá? Então, a corrente nunca muda. Não, não muda nunca. Por quê? Porque é uma reta constante. Aqui é tempo. Então, não importa o tempo. Não importa o tempo. Se eu pegar um tempo aqui, se eu pegar um tempo aqui, ó, a corrente é a mesma. Se eu pegar um tempo aqui, a corrente é a mesma. O Y sempre é o mesmo. Se você olhar isso como um par ordenado, é sempre o Y, sempre vai ser 3. Nunca muda. Nunca. Então, essa A está correta. Ou seja, eu quero a errada. Então, eu não marco ela. Muita gente marcou essa opção, tá? Não é. E não é. Ok. Então, a corrente elétrica no tempo igual a 10 segundos é 3 coulombs por segundo. Coulomb por segundo é o quê? É corrente. Tanto faz eu dizer 3 coulombs por segundo ou 3 ampere. É a mesma coisa. 3 ampere ou 3 coulombs por segundo é a mesma coisa. Tem no material lá. Se você olhar, tem. Ó, 3 coulombs por segundo é a mesma coisa de 3 ampere. Então, como é? Ó, 10 segundos. A corrente é 3 ampere? É 3 ampere. Por quê? Porque a corrente nunca muda. Nunca muda. Aí lá vai. A quantidade de carga no tempo igual a 50 segundos é 150 coulombs. Professor, como é que eu faço isso? Vamos lá. Vamos colocar lá. Deixa eu ver. Como é que eu confiro que é isso? Aí você vai na equação lá da corrente elétrica, que tem no material. Corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Vamos botar segundo. Vamos botar aqui, tá? Como é que eu faço isso para calcular? Para calcular se está certo. Eu coloco o T para o outro lado. Então vai ser quantidade de carga é corrente vezes o tempo. Quanto é a corrente que nunca muda? 3 vezes. Cadê? Tá assim, tá? Não, assim é a resposta. 3 vezes. Quanto é o tempo que ele está dizendo aí? 50 segundos.
Mentira, professor.
3 vezes 50 está quanto? 150 coulombs. Pronto. 150. É verdade? É verdade. Então, está correto. Eu vou passar? Não. Eu vou marcar aqui, diga, desculpa? Não. Vou para a próxima. Qual é a próxima? Quantidade de carga em 25 segundos é 75. 3 vezes 25 dá 75? Dá. Então, tá certo. Eu não passo. Eu não marco. Quantidade de carga no tempo igual a 150 segundos é 450? 3 vezes 150 dá quanto? 450 coulombs. Tá certo? Tá corretíssimo. Tá certo. A corrente elétrica no tempo igual a 2 minutos é 3 amperes. É verdade? É. A corrente nunca muda. Então, é verdade. Então, tá certo. A quantidade de carga no tempo igual a 100 segundos é 300 coulombs por segundo? Vamos fazer. Só para você ver. Você vê como o rapaz é ruim. Ó, a equação é carga igual a corrente vezes o tempo. Né? Então, lá vai. Quanto é a corrente que nunca muda? 3. Qual é o tempo que ele está dizendo? 100. 3 vezes 100. 300. Coulombs. Aí está o erro. Ele está dizendo que é carga. Carga é coulomb. Coulomb por segundo é corrente elétrica. Então, o que está errado é essa letra aqui, ó, é essa opção. Por quê? Por causa da unidade de medida que está errado. Quando eu falar de carga, é aquela coisa que eu digo a você, presta atenção. Quando eu falar de carga, eu estou falando de coulomb, só o C, maiúsculo. Quando eu falar de corrente elétrica, eu estou falando de ampere ou coulomb por segundo. Mas aqui ele misturou. E pode ver que o valor bate certinho. Ou seja, ele está perguntando, você prestou atenção na unidade de medida? Se você não prestou atenção, dançou, perdeu a questão. Entende? Então, a resolução dessa primeira questão é isso aí. 300 coulombs. Está certo o valor? Tá. A matemática está certo? Tá. Mas a física não. A física está errada. Porque a carga não é coulomb por segundo. A carga é coulomb somente. Tá? Então, quando você for fazer hoje, pelo amor de Deus, preste atenção. Presta atenção. Tá? Alguma dúvida nessa daí? Porque ela vai estar lá de novo já, para você de novo, com outras perguntas. Certo? Se ninguém se manifestou, é porque não tem. Então, lá vai. Vou para outra, tá? Vou deixar a que tem mais de uma por outra. Lá vem. O estudo dos circuitos elétricos são fundamentados, entre outras coisas, nas leis de Ohm e Kirchhoff. Elas representam grandezas físicas presentes na análise do menos ao mais complexo circuito. Presente em TV, carro, aviões, satélites, foguetes e tantas outras aplicações. Uma historinha. Com isso, marque a única alternativa. Lá vem de novo. Incorreto. Entre as relacionadas abaixo. Lá vai. Se a voltagem aplicar... Ele está perguntando a você... ele vai falar sobre circuitos elétricos. Então, você tem que marcar errado. Se a voltagem aplicada em um circuito elétrico de uma TV aumentar, sua corrente elétrica aumenta também na mesma intensidade, preste atenção. Eu mostrei para vocês lá a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm. Tá lá. Qual é a primeira lei de Ohm? Como é? Deixa eu ver. Voltagem é igual a corrente vezes resistência. Praticamente, você resolve essa questão olhando para a primeira lei de Ohm. Praticamente. É só isso. Presta atenção. Se a voltagem... Voltagem é... que representa que letra aqui? A letra V, que é de volts. Se a voltagem aplicada em um circuito elétrico qualquer, sua corrente elétrica aumenta também. Ele está perguntando, se eu aumentar a voltagem, se eu aumentar a V, a corrente aumenta na mesma intensidade? Aumenta. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais, corrente e voltagem. Se eu aumentar a voltagem 10 vezes, pela primeira lei de Ohm, eu aumento a corrente 10 vezes, com a resistência fixa. Entende? Então, está correto? Está correto. Vamos para outra. Se a corrente elétrica aplicada, ou seja, o I, em um circuito elétrico de um PC, a resistência aplicada diminui na mesma intensidade. Ele está perguntando, se eu pegar a corrente aplicada no circuito, e aumentar ou diminuir ou qualquer coisa do... Aumentar. Faltou o nome aumentar aqui, tá? Depois da brigada... Eita, faltou o nome aumentar, tá? A resistência aplicada... A resistência aplicada diminui na mesma quantidade. Ou seja, ele está perguntando... Ah, mas aqui tem o diminui, tá? Ele está perguntando, se eu diminuir a corrente... Se eu aumentar a corrente... É porque faltou aumentar, tá? Desculpa aqui. Sempre que a voltagem aumentar, a corrente elétrica também vai aumentar. Isso, exatamente. Pela primeira lei de Ohm, sempre quando eu aumento a corrente, o I, eu aumento a voltagem com a resistência fixa. Da mesma forma, se eu diminuir a voltagem, eu diminuo a corrente. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Nessa segunda questão aqui, faltou não aumentar, tá? Mas ele está perguntando, se eu aumentar a corrente, eu diminuo a resistência na mesma intensidade? Sim. Por quê? Porque se você prestar atenção nessa equação aqui... Se eu prestar atenção nessa equação aqui, você vai ver que para eu analisar corrente e resistência, eu tenho que deixar a corrente sozinha, ou a resistência sozinha, tanto faz. Porque a voltagem vai ser fixa. Repare, vai ficar assim, ó. Vou deixar só a corrente de um lado. Então, eu vou trazer o R para o outro lado. O R está multiplicando a resistência, está multiplicando a corrente. Ele vai passar como? Dividindo a voltagem. Vai lá. Voltagem dividido por resistência é igual a quem? A corrente. Igual à corrente. Se eu aumentar a corrente, o que acontece com a resistência? Diminui. Por quê? São grandezas inversamente proporcionais. Estão inversos. Se eu diminuir a corrente, o que acontece com a resistência? Aumenta. É o que ocorreu aqui. Eu aumentei a corrente e diminuo a resistência. Certíssimo, está correto. Tá? Então, não marcaria essa também. Então, vamos passar para outra. Se for aplicada uma voltagem, lá vem com voltagem de novo, duas vezes maior que a resistência, duas vezes maior em uma resistência de um chuveiro elétrico, sua corrente elétrica aplicada nela dobrará a intensidade? Ele está perguntando, se eu aumentar a voltagem duas vezes, se eu aumentar o V duas vezes, o que acontece com a resistência? Ela dobra. Ela dobra. Por quê? Porque voltagem e resistência são grandezas diretamente proporcionais. O que acontecer com uma, acontece com a outra. Com a corrente fixa. Então, de novo, ele está dizendo, se eu aumentar duas vezes a tensão, a voltagem, a resistência no chuveiro elétrico, sua corrente aplicada nela dobrará também? Sim, também dobrará. Por quê? Porque voltagem é diretamente proporcional tanto à corrente como à resistência. Então, se eu dobrar a voltagem e eu deixar a resistência fixa, aumenta a corrente. Se eu dobrar a voltagem e deixar a corrente fixa, a resistência dobra. Entende? Então, é uma análise de grandeza diretamente e inversamente proporcionais. Tá? Então, essa aqui também está certa. Então, quanto mais grosso for o fio do carregador do celular, menor será a resistência ou a resistividade. Assim, carregando o celular mais rapidamente. Professor, como é que eu sei disso? Segunda, tá no material. Segunda lei de Ohm, entendeu? Resistência é igual... eu vou colocar um X aqui, porque aqui não tem um Rho, não. Tá? O Rho é uma letra grega. Vezes o tamanho do fio, dividido pela espessura do fio, que é a área. A área, a grossura do fio é a área. Então, ele está perguntando para você. Ó, quanto mais grosso for o fio do carregador celular, quanto maior a área do fio do celular, o grosso, a área da seção transversal, a espessura, menor será a resistência? Sim. Por quê? Porque a área, a espessura do fio, é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto mais grosso o fio, menor a resistência. Então, se a resistência diminui, o que acontece com a corrente? Aumenta. Então, se a corrente aumenta, ele carrega mais rápido. Entende? Então, tá certo. Então, é a análise das duas equações, da primeira e da segunda lei de Ohm. Quanto mais longo for o fio, ele está falando de quem? Está falando do L. Do L, que é o tamanho do fio. Quanto for... O fio, quanto mais longo o fio for o fio do carregador do celular, maior será a resistência. Tá certo? L é diretamente proporcional a R. Então, se eu aumento o R, eu aumento o L com a espessura fixa. Logo, o celular carregará mais lentamente, considerando a mesma espessura do fio. Sim, por quê? Repare, se eu Aumento o tamanho do fio com a mesma espessura, ó, tá dizendo aqui embaixo, a mesma espessura. Se eu aumento o tamanho do fio, eu aumento a resistência. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Tá? Por quê? Porque resistência e corrente são inversamente proporcionais. Está aqui em cima, ó. Corrente e resistência. Então, quanto maior o fio com a mesma espessura, maior será a resistência, menor será a corrente elétrica nos fios. Logo, ele carregará mais lentamente. Tá certo? Tá certo. Tá correto. E aqui é o que está errado. Repare. Os fios de alta tensão, esse que tem no meio da rua, facilmente visto nos postes das ruas, quanto maior for a tensão fluindo neles, maior grosso é. Mais grosso é. Então, está dizendo, quanto maior a tensão no fio, fluindo no fio, mais grosso ele é. Alguém sabe dizer por que está errado isso aí? Cinco pontos, vai, para dizer quem está errado. Por que está errado isso aí? Cinco pontos, vai, cinco. Ninguém. Por que está errado? Por que essa afirmação é a que você marcaria está errada?
Porque é inversamente proporcional.
Não. Deixa eu ver aqui. Olha, está dizendo. O fio de alta tensão. Está dizendo ver. Facilmente visto nos postes das ruas. Quanto maior sua tensão fluindo neles, mais grosso ele é. Então, está certo. Ó, porque tensão e resistência, que aqui são diretamente proporcionais. Então, se eu aumentar a tensão, eu aumento a corrente. Ou, desculpa. Eu aumento a resistência. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a área, tá? Mas ele está dizendo que é mais, neles é mais grosso, é. Então, é porque por causa disso, ó. Cadê esse nome aqui, ó? Cadê? Por causa desse nome aqui. Se você, como a Aslane disse, se você for analisar diretamente proporcional, ela tá correta. Mas o problema não é esse. O problema é que no fio não flui tensão. Flui. O que é que flui dentro de um fio? De um condutor? De um circuito elétrico? O que é que flui dentro dele?
Corrente
Para ele funcionar?
elétrica.
Corrente elétrica. Então, o problema está a tensão. Porque a tensão não flui.
Então,
É
no
a
caso,
partir
ele
da
está
tensão.
errado. No caso, ele está errado porque tensão não flui, sim a corrente elétrica que está fluindo nele.
É, quem viaja dentro do condutor é a corrente, são as cargas, não é a tensão. A tensão é os polos da pilha, os polos da pilha, positivo e negativo. Se eu conectar qualquer coisa na pilha, os polos, a diferença de potencial, a tensão é aplicada no condutor. Mas o que é que flui no condutor? Corrente elétrica, não é a tensão. A tensão origina a corrente. Mas quem flui no condutor é a corrente, não é a tensão. Por isso que está errado. Entende? Não é dessa vez que é diretamente ou inversamente proporcional. É porque a tensão não flui. Quem flui é a corrente no condutor, é a corrente no circuito elétrico. Entende? Então, a resposta seriam essas duas aí, tá? Então, vamos para o que eu considero mais difícil. Por quê? Porque você teria que marcar mais de uma. Então, lá vai. Circuitos elétricos são extremamente presentes no cotidiano, podem ser encontrados em geladeiras, fogões, lá, lá, lá. Contudo, para que todos esses aparelhos possam funcionar, exige-se o quê? Comumente se chama de energia elétrica. Mas quando é iniciado o estudo da eletricidade, essa nomenclatura muda, ou seja, se torna corrente elétrica. Ou seja, para que qualquer aparelho elétrico seja funcional, é necessário que por ele flua uma corrente elétrica. De novo, a resposta da última estava aqui, ó. Se você notasse, a resposta da última questão que a gente acabou de fazer está aqui, ó. Quem flui? A corrente elétrica. Com isso, marque entre as alternativas abaixo conceitos, consequências e aplicações relativas à corrente elétrica. Ele quer a consequência da corrente elétrica. Quando a corrente flui, o que acontece? Qual é a consequência? Qual é a consequência de uma corrente elétrica fluindo no condutor? É isso que ele está perguntando. A diferença de potencial, o DDP, a voltagem, que é a mesma coisa, é uma consequência da corrente? Não. A diferença de potencial origina a corrente. Então, não é uma consequência da... Isso. Então, a diferença de potencial, é, a corrente elétrica é uma consequência da diferença de potencial, da tensão. Não o contrário. Por quê? Porque para ter corrente, tem que ter diferença de potencial. Excluindo a parte lá da indução, tá? Magnética. Então, para eu ter uma corrente fluindo no condutor, eu preciso ter uma diferença de potencial. Eu preciso de uma bateria. O campo elétrico é uma consequência da corrente? Não. Por quê? Porque o campo elétrico só existe se tiver uma diferença de potencial. Tá? Potencial elétrico também não, que é a mesma coisa do campo sendo analisado num ponto. Um determinado, uma diferença de potencial. Ó, potencial elétrico. Diferença de potencial e potencial elétrico é o quê? É o potencial elétrico em duas partes. Então, é semelhante. Então, não é. Coulomb por segundo é corrente elétrica? É unidade de medida da corrente. Coulomb por segundo. Ampere, unidade de medida da corrente. Circuito elétrico? Sim, porque para o circuito funcionar, por que o circuito funciona? Por causa da corrente elétrica e por causa da diferença de potencial. Mas o circuito, eu posso dizer que é uma consequência da corrente? Posso, posso. Porque se não houvesse diferença de potencial, não havia circuito elétrico. Então, tá?
Eu só não
resistência que a elétrica.
Diferença de potencial não faz parte das consequências.
Porque para existir corrente, primeiro eu tenho que ter uma bateria. Eu tenho que alimentar o circuito. Então, quem é que alimenta o circuito? Quem é que gera? Quem é que gera a energia? Quem é que gera a corrente elétrica para o circuito? A bateria, a diferença de potencial. Então, quem vem primeiro, a corrente ou a diferença de potencial? A diferença de potencial. Então, a corrente é uma consequência da diferença de potencial. Não a diferença de potencial é uma consequência da corrente. Não é. A diferença de potencial gera corrente. Se ela gera corrente, significa dizer que a corrente é uma consequência da diferença de potencial. Não o contrário. É só por isso. Porque ele quer consequência de aplicações da corrente elétrica. Consequência da corrente. Então, a corrente já existe. A partir de agora, o que é consequência dessa corrente? Entende? Essa questão realmente era muito sutil, tá? Resistor. O resistor, para que eu... Porque o resistor existe. O resistor existe. Lá a resistência lá do chuveiro. A resistência do chuveiro funciona a partir de quê? Da corrente elétrica fluindo nele. Sem corrente, ele é sucata, não serve de nada. Então, o resistor é a consequência da corrente. Porque nele vai haver aquecimento devido a efeito Joule. Mas isso acontece por quê? Porque a corrente flui nele. Então, é a consequência da corrente. Tá? Ele foi fabricado para isso, pensando na corrente. Então, é uma consequência da corrente. Fluxo de elétrons desordenados. O que é que está errado aqui? Que não é corrente elétrica. Por que essa aqui não é corrente? Por que eu não marcaria essa aqui?
Porque a corrente elétrica ela é ordenada. É, tipo,
Indiana. Você teve operando. Parabéns, é exatamente isso. É por isso mesmo. Só por causa desse nome desordenado. Para ordenar as cargas fluindo no condutor em uma direção, eu aplico um campo elétrico. Então, esse campo faz com que as cargas elas fiquem ordenadas. Tá? Então, o fluxo de elétrons ordenados. Ou de cargas elétricas negativas. Eu disse elétrons porque... A gente estava falando um pouco de cargas, tá? Mas tudo
Márcio.
Bem. Então, essa daqui...
Bianca essa perguntou daqui, e a resistência. Realmente,
essa daqui realmente era mais, como eu posso dizer, era mais difícil. Era mais difícil, porque você teria que pensar, ter um pensamento mais amplo das coisas, tá? Essa realmente era mais difícil. Mas as outras duas não. As outras duas não.
Bianca está
perguntando
da resistência.
Tá, deixa eu botar aqui no chat. E a resistência? Resistência aonde? Sim, a resistência. A resistência. Ah, sim. A resistência também é a mesma. Bom, eu posso dizer que o resistor tem uma resistência. O que é a resistência? O próprio nome está dizendo. Resistência. Ele tá, o condutor está resistindo a quem? A corrente. A corrente elétrica. Então, a resistência é um resultado da corrente elétrica. Por quê? Porque para ter resistência, eu tenho que ter uma corrente fluindo no condutor. Então, é uma consequência da corrente. É a mesma coisa no resistor. Certo? Quando a gente chegar em resistor, resistência e resistor, eu vou dar uma diferença bem pequenininha. Mas é quase a mesma coisa. Mas tem uma diferença. Tá? Quando então, chegar lá em resistor, detalhar resistor, nas contas de resistência, aí a gente vai lá. Oi.
Então, o motivo de não marcar nem diferença de potencial, nem campo elétrico, nem potencial elétrico é porque a corrente elétrica que é consequência desses outros três, no caso, né? E não o contrário.
Isso, é. Porque se você olhar a matemática, as equações não têm corrente. Entende? Mas eu posso inserir uma corrente lá dentro? Posso fazer uma álgebra e colocar a corrente? Sim. Mas entenda, o campo, se você olhar as equações, nesse momento, a gente está no estudo inicial. Então, por que eu não coloquei o campo elétrico como consequência da corrente? Porque eu não mostrei para vocês a álgebra que eu posso colocar dentro das equações e mostrar a corrente. Então, eu não podia dizer para você que é uma consequência da corrente. No fingir do negócio, vai depender de como o campo ele é produzido. Vamos dizer assim. A diferença de potencial, não. A diferença de potencial é uma bateria. É uma pilha. Tá? Então, para o campo aparecer, eu tenho que ter a diferença de potencial. O potencial aparecer, eu tenho que ter a diferença de potencial. Isso, exatamente. Porque eu não disse que é uma consequência da corrente. É como eu acabei de dizer a você. Se eu pegar as expressões que eu mostrei para você do campo elétrico, nenhuma tem corrente. Nenhuma. Pode olhar lá, tanto da corrente, como do potencial elétrico, não tem corrente. Então, eu não poderia dizer a você que é uma consequência da corrente. Porque se você for olhar lá, em nenhum momento eu digo isso. Então, eu não posso fazer uma atividade que eu não tenha dito para você. Entende? Não tenho. Se eu tivesse mostrado o campo com a corrente inserida, aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas eu não mostrei para vocês. E eu não disse que era uma corrente. Ah, professor, o campo pode ser originado pela corrente? Sim. Sim. Pode sim. Mas eu não mostrei para vocês isso. Eu não mostrei. Se você for no material, não tem. Então, eu não poderia dizer isso. Por isso que eu disse que o campo não é. Entende? Dos três, entre potencial e campo elétrico, o campo poderia ter sido incluído também. Mas eu não mostrei para vocês isso. Então, eu não poderia cobrar. Entende? Por isso que eu não coloquei. Mas eu posso fazer uma álgebra e colocar a corrente dentro. Sim, posso sim. Não tem problema nenhum. Entendeu?
A atividade do senhor vai até hoje, né?
Não, até amanhã, dia 23h59.
Ok, ok.
Até amanhã. Tá? Então, mais alguma dúvida, senhores e senhoras?
Não.
Então, quando for fazer a atividade, pense com carinho, porque você sabe como o negócio funciona, né?